amigas e amigos, irmãs e irmãos em ideal, que Nosso Senhor Jesus, Nossa Senhora Maria Santíssima e Nosso Senhor Gabriel nos inspirem, nos protejam, nos amparem de todos os modos. Um bom dia para todas e todos vocês, esse 18 de setembro de 2018, e um olá em particular para vocês de São Paulo. São Paulo capital é das cidades que mais tem seguidores na nossa organização, do Brasil que mais tem, no mundo é a segunda, pelo que eu me recordo, segunda, depois de Katmandu, a capital do Nepal, a cidade, o país de nascimento do Nepal, país natal do Siddhartha Gautama Buda. Estamos aqui apenas por 2 dias de ontem, na verdade não 2 dias completos, chegamos ontem, estamos voltando hoje. Passamos aqui aproximadamente 30 horas, 36 horas, para a concessão que o que fizemos ontem de uma entrevista a Ronivon no programa Todo Seu. É a segunda vez que temos contato com Ronivon, que é muito respeitoso e muito sério no assunto de espiritualidade. Ficamos honrados com essa oportunidade de difusão e divulgação aqui entre vocês, paulistas e paulistanos. Paulistanas em particular. Nós vamos continuar o nosso evangelho aqui mesmo de um quarto de hotel, as nossas reflexões do evangelho, sempre que os nossos orientadores e orientadores do plano maior nos autorizam a isso. Hoje vamos ler o Filho da Viúva de Naim, do capítulo 7 de Lucas, versículos de 11 a 17. No dia seguinte, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele diversos discípulos e muito povo. Ao chegar da porta da cidade, eis que levavam o defunto a ser sepultado, filho único de uma viúva. Acompanhava muita gente da cidade. É importante que a gente destaque que naquela época não existia sistema previdenciário. Então era uma tragédia perder-se um filho. Ela estava desprovida de meios de sobrevivência. Deveria viver a partir daí de mendicância ou de favores, de familiares ou como fosse. Era uma tragédia. E assim Jesus se compadece de modo especial porque é dito, ela tem apenas esse filho e esse filho está morto. E é uma viúva, ou seja, também não tem marido. Não tem marido e agora o único meio de sustento, o seu arrimo, era o seu filho desencarnado, portanto, já agora. Vendo-a o Senhor, Jesus vendo, portanto, movido de compaixão para com ela, disse-lhe, não chores. E aproximando-se, tocou no esquife e os que o levavam pararam. Disse Jesus, moço, eu te ordeno, levanta-te. Isso é extraordinário, o poder desse homem. Se nós fomos compelidos no evento de A Cura de Lisa, que vocês podem acessar em nosso canal YouTube, a fazer algo equivalente, mas alguns dias foram levados para que levasse a efeito. Passaram-se alguns dias para que se levasse a cabo o efeito da interferência da espiritualidade maior. Vejam a diferença com o nosso Senhor Jesus. Mas muita gente passou a acreditar nesses fenômenos com Jesus depois do evento de Lisa. A cura de Lisa, ou de Lisa, para aquelas e aqueles que desejarem estudar o assunto. Mas vejam como Jesus fazia, e alguém pode dizer que isso é alegórico, que não é literal, que está no texto dos evangelhos, eu considero que seja literal. Então nosso Senhor Jesus disse, levanta-te, moço, e o jovem imediatamente se levantou. A vibração do nosso Senhor Jesus, a sua presença, vocês imaginem a energia, o impacto vibratório dessa mente extraordinária. É claro que ele podia fazer isso. Nós achamos pouco crível, porque nós queremos fenômenos que sejam adequados, que se enquadrem nos esquemas de nossas mentes limitadas. Nós desejamos sempre o que seja palatável às nossas expectativas grosseiras e estreitas do que seja um ser humano na Terra. E, no entanto, nosso Senhor Jesus está muito além de tudo isso. Então, vejam que cena espetacular aconteceu literalmente. Amigas e amigos, se algo muito menor, mas que lembra muito isso, aconteceu por intermédio de nossa condição de porta-voz, com interferência dos mestres e mestres do plano sublime. Em 9 de junho do ano passado, 2017, como está registrado no documentário que eu citei há pouco, como, o que não faria Nosso Senhor Jesus? Porque inclusive estamos representando o próprio Nosso Senhor Jesus, Maria Santíssima e Gabriel Cristo, Os três Cristos estavam ali, sendo invocados naquele momento. Ou a Santíssima Trindade para aquelas e aqueles que seguem tradições cristãs, ou as convenções das religiões ortodoxas, as religiões mais tradicionais. Seguindo, sentou-se o que estivera morto e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Apoderou-se de todo o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Deus voltou os olhos para o seu povo. Agora observem. Primeiro, todos são assaltados de temor. Temor, alguns traduzem como respeito, mas é medo mesmo. Há pessoas que se assustam com esses fenômenos porque temem que tanto poder nas mãos de alguém seja mal utilizado. Mas esse poder só é concedido a pessoas que estejam sintonizadas com o plano maior de consciência e assim possam agir de fato em nome do plano sublime de vida. Assim, ninguém deve se atemorizar com esses fenômenos extraordinários, nem por isso denegar a sua existência por esse temor. O Espírito Eugênio Spaz, inclusive, fala sobre isso, que existem três reações típicas para o mundo espiritual e os fenômenos paranormais. Mas, sob maneira, o maior preconceito que pessoas sofrem, segundo ela, as pessoas sem corpos. São três manifestações desse preconceito. Primeiro, nós vemos pessoas sem corpos físicos como criação das superstições populares, o niilismo, o materialismo, o negativismo vem à tona e dizemos que não é verdade, aquela pessoa não pode existir. Segunda reação, igualmente preconceituosa, a demonização, e que tem um aspecto bastante, vamos dizer, infantil na nossa cultura, que é aquela expressão dos filmes de terror populares. E por fim, a terceira reação, idealização. Se é alguém sem corpo, deve ser santo, deve ser iluminado, deve ser santa, iluminada, o que não corresponde à realidade. Existe uma enorme heterogeneidade evolutiva no domínio sublime de consciência, assim como há aqui no nosso plano. Então, amigas e amigos, reflitamos sobre esses assuntos, porque também logo em seguida, além do medo que nos atrapalha o processo de conexão com o céu, mas temos que fazer nossos medos, porque inclui, por isso o temor é um momento natural desse processo da fé autêntica, porque nós primeiro faceamos uma realidade complexa e difícil de ser processada, como por exemplo, Deus permite que haja mortes, que haja tragédias, morte de entes queridos, morte de crianças. Deus permite que nós tenhamos liberdade bastante para fazer mal aos nossos irmãos e irmãs em humanidade, não de modo incólume. Nós teremos que dar contas disso e já damos, inclusive, nessa mesma encarnação por resultados kármicos que padecemos agora mesmo. Por fim, nós devemos prestar atenção na necessidade de, após facearmos as desgraças e graças como faces da mesma divindade que nos ensina pelo bem e pelo mal que soframos, para que reforcemos a nossa escolha pelo bem, assim tenhamos uma visão de fato adulta, madura do que seja a conexão, a comunhão com o plano divino, dentro das condições cognitivas, perceptivas, de sentimento que portemos em nossos corações. Mas vejam, nós falamos que há um grande profeta aqui. Nós, porque estamos representados naquele povo judeu da época, surgiu um grande profeta, papapá, porque nós queremos só a resolução de problemas, o milagre da concessão de caprichos atendidos, atenderem-se caprichos. Mas quando nós somos frustrados em nossas expectativas, a nossa tendência é não aceitar aquilo, que nós abramos os nossos corações, nós abramos nossas consciências a enxergar além das aparências e a vermos a essência da oportunidade de crescimento, independentemente de qualquer outra questão relacionada ao nosso imediatismo do mundo físico. Que nós sejamos um pouco mais do que tão só crianças preocupadas com o eu, ou agora, o prazer físico. Nós não devemos ser hedonistas, imediatistas e tão ególatras assim, irmos além das aparências, chegarmos à essência dos eventos. Então, encerra-se esse trecho do Evangelho que escolhemos, com ajuda em particular que nos acompanha do mestre Mateus Anacleto. A notícia desse fato correu por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Que nós aproveitemos essas reflexões, lastreadas nos Evangelhos clássicos de Nosso Senhor Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, para expandir nossos corações sobre a maneira no dia a dia. Aproveite esse momento de oração para hoje transformar a sua rotina de trabalho, de contato com as pessoas, com entes queridos, com familiares na via pública, com seus colegas de trabalho, faça um esforço por sair desse tatbitat, desse ramerrão angustiante, torturante, que o prende, que aprende a retaguarda do tédio e do aproveitamento em subnível, da realização em baixa expressão de consciência, para sermos mais humanos, mais vivos, mais felizes. Ainda que com conflitos, é normal. Não é possível a vida humana sem conflitos e sem facearmos aqui ou ali situações mais difíceis, mas que nesses embates do dia a dia não nos deixemos descoroçoar e vejamos além do desânimo a pujante expressão da fé, felicitas, entusiasmo, felicitas, fé legítima, fé verdadeira, como pede, digamos, o Espírito Eugênio Aspásia, sempre a fé legítima, a fé verdadeira nos leva à felicidade, o entusiasmo que significa Deus dentro de nós, theos do grego, Deus, para que nós tenhamos ânimo, sejamos cheios de alma e estejamos dispostos a crescer, nos expandir e a ser felizes. Beijo no coração de todas e todos. Ladeado por Matheus Anacleto, irmão pelos laços espírito, Benjamin.